Oi.
Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Imagina um homem frustrado e ressentido. Um homem que, apesar de ser fisicamente ridículo, escolhe a vida pública. E com essa escolha, fica claro que, além do aspecto patético, esse homem também é mentalmente inapto. É um bufão. Os discursos dele quase nunca fazem sentido. Para uma boa parte da população, parecem agressivos e cômicos ao mesmo tempo. Mas o bufão repete que vai recolocar a nação nos eixos, que vai resgatar uma era de ouro perdida. Fala de como o mundo está à beira do colapso. Fala de inimigos internos e externos. Inimigos que a maior parte dos cidadãos não sabia que existiam, mas que, segundo o político bufão, estão envenenando o sangue da nação, estão degenerando a família. O bufão diz que sabe quem são esses inimigos e promete que vai eliminar todos eles. E contra todas as expectativas, o bufão vai ganhando poder, domina meios de comunicação e consegue fazer as próprias ideias chegarem cada vez mais longe. Os discursos vão ficando cada vez mais agressivos, mas com o aumento do alcance, o bufão começa a encontrar mais e mais pessoas que acreditam nas ideias distorcidas dele. Essas pessoas começam a se juntar em grupos cada vez maiores. Aos poucos, elas vão se separando das pessoas que não acreditam. E não demora para que eles comecem a ver as pessoas que não acreditam como inimigas. O discurso público e o diálogo se tornam cada vez mais difíceis e as saídas para a crise cada vez mais estreitas. O mundo parece estar à beira do colapso. E essa ideia de que a qualquer momento tudo pode ser corrompido e destruído é forte demais. E com isso, o discurso do bufão, de que o futuro com ele vai ser melhor, ganha força. O bufão mostra a saída. Uma saída violenta, agressiva, mas simples. O número de pessoas que acreditam no bufão cresce vertiginosamente. E para essas pessoas, a parte bufônica do homem perde evidência. Ele começa a ser visto como um herói, às vezes mal compreendido, mas ainda assim, um herói. E ainda que os discursos continuem ridículos, eles agora atraem hordas. E quando acontecem eleições, esse homem é alçado ao posto mais alto da nação. O que parecia improvável algum tempo antes se torna realidade e o bufão domina completamente o terreno político. O que era retórica vira prática. Os inimigos internos começam a ser caçados nas ruas, acordos internacionais são rompidos e a lógica da política sofre um abalo tão grande que a própria ordem mundial se vê ameaçada. Essa descrição é desesperadoramente atual, né? E se a gente for pensar bem, tem muito político que se encaixa nela. Mas quando eu escrevi esse texto, eu estava pensando em dois bufões em especial. E eu imagino que você também tenha pensado neles. O primeiro, claro, é o nosso grande líder laranja, Donald Trump. O segundo é o paradigma máximo dos bufões malignos, Adolf Hitler. Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 142 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre as semelhanças e diferenças entre Donald Trump e Adolf Hitler e sobre as semelhanças e diferenças entre o começo do segundo mandato do republicano e o começo do governo nazista. Antes, eu preciso agradecer aos ouvintes que apoiam o podcast pelo nosso financiamento coletivo. Gente como a Nayara Oliveira, a Glauci Forte Borges Ribeiro, a Giovanna Friedenich e o Carlos Alberto Maciel. Se você está nesse grupo de pessoas luminosas que mantém a Rádio Escafandro no ar há mais de 6 anos, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por isso. Então, República de Weimar, década de 1930. Bufão Adolf Hitler ganha poder com uma rapidez assustadora. Uma escalada que só é possível por causa das condições sociais que assolavam a futura Alemanha.
Que é uma república que tem muitas contradições. Ela é uma república encabeçada pelo Partido Social Democrata.
Essa é a historiadora Tatiana Pod.
Que é um partido de base popular, operária, muito importante. Naquele momento, um dos maiores partidos de massa de trabalhadores, né, no mundo.
A Tatiana Pode é doutora em História e professora de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense e autora do livro Faces do Extremo, em que faz uma análise profunda no neofascismo nos Estados Unidos. Quer dizer, ela é a pessoa ideal para comparar Hitler e Trump.
Mas é uma república que vai ter muitas contradições, né? Ela nasce num cenário que já é muito complicado, né? Que é o pós-Primeira Guerra.
Além disso, você provavelmente se lembra da Tatiana do nosso episódio 132, Bilionazes, que, aliás, foi um baita sucesso e já está entre os cinco episódios mais escutados da história do podcast, apesar de ter sido publicado há alguns meses. Mas enfim, República de Weimar, pós-Primeira Guerra, um país totalmente destruído.
Tem o seu parque industrial destruído, o seu parque agrário destruído, as suas cidades destruídas, uma crise econômica avassaladora, um desemprego enorme, uma hiperinflação que vai marcar esse período aí também dos anos 20,
E
né?
diante desses desafios todos, a recém-criada República simplesmente não deu conta de responder aos anseios da população. Aí, já viu, né?
É uma república que vai sofrer diversos golpes, pelo menos dois golpes, né? Um golpe restauracionista de cunho monarquista e um outro golpe que é o golpe encabeçado pelo próprio Hitler, organizado pelo Partido Nazista. Então, o que a gente vê é um cenário que está para muito além de uma crise econômica. É uma crise política, é uma crise de representação, é uma instabilidade política enorme.
Além disso, nessa instabilidade, como costuma acontecer, surgiram grupos radicais de extrema-direita, inclusive milícias armadas.
Que vão atacar sindicatos, lideranças comunistas, a perseguição muitas vezes a espaços culturais progressistas, né, ou associados ao modernismo.
E o governo fez o quê?
Vão fazer uma vista grossa porque esses são os inimigos delas também.
Basicamente, nada.
Se a gente fizer um pulo contemporâneo, né, a gente vê a nossa república fazendo vistas grossas a crescimentos de grupos de extermínio, não só num cenário de fascistização, né, mas em cenários da própria democracia liberal. Por que que eu estou trazendo isso? Porque isso já são indicativos de uma crise dessa democracia liberal. É um liberalismo que é incapaz de defender, inclusive, as suas próprias bases de sustentação. O direito à vida, por exemplo, é uma base de sustentação do liberalismo.
Nesse momento, eu achei uma boa levar a confusão para o colo dos nossos amigos trumpistas. Afinal, o direito à vida não é algo exatamente caro a eles, né? Tatiana, pode?
O que a gente tinha lá na Alemanha de Weimar era uma crise do liberalismo. O que a gente tem hoje não é exatamente uma crise do liberalismo. É uma crise social que é ensejada pela afirmação do neoliberalismo. Se a gente olhar para um lado econômico dos empresários, o neoliberalismo conseguiu recuperar as taxas de lucro que estavam em declínio por conta da crise de meados da década de 70. Para a massa da população, o que a gente vê é um aprofundamento da crise social. Só que o aprofundamento dessa crise social hoje não vem por conta de uma crise do neoliberalismo. Vem justamente pelo contrário, pela afirmação do neoliberalismo.
Deixa eu ver só se eu entendi bem. Na Alemanha, quando o Hitler surgiu, era um momento de rompimento com o sistema anterior. Era um momento de quebra, de ruptura.
Sim.
E agora é um momento de continuidade. E os problemas daquela época eram problemas que eram decorrentes da ruptura, e os problemas da nossa época são problemas que são decorrentes da continuidade. É por aí.
É, pelo que eu vejo, sim, né? Que não era só uma crise da Alemanha, né? Foi uma crise que o capitalismo viveu em meados dos anos 20, né? Que vai ser representada, vamos dizer assim, o seu pico, o seu ápice seria a crise de 29. Mas é uma grande crise do capitalismo. É uma crise do capitalismo liberal. Isso é importante porque são nesses cenários em que o fascismo cresce, em que a extrema-direita cresce, não só o fascismo, fundamentalismos religiosos, propostas segregacionistas, ou mesmo fascistas ou neofascistas, elas crescem em cenários assim. São justamente momentos em que essas lideranças salvacionistas encontram para se criar, porque elas apresentam uma solução que é uma solução fácil, uma solução rápida, que é uma solução salvacionista, uma solução geralmente pela força, e encontra o quê? Uma população que está vulnerável, que está frustrada e que vai ser mais afeita a aceitar esse tipo de solução do que uma explicação mais complexa.
E essa resposta fácil, salvacionista e violenta quase sempre envolve o estabelecimento de um culpado, de um bode expiatório.
Esses bodes expiatórios podem mudar historicamente o grupo, né? Mas eles apostam nisso, em você criar um determinado grupo social que faz sentido para aquela comunidade, que faz sentido para aquela sociedade, e você joga nesse grupo toda a culpa. Então, num determinado cenário são os judeus, num outro cenário podem ser os imigrantes, num outro cenário podem ser os muçulmanos.
E assim cria-se um ambiente de embate constante, de guerra. Não é à toa que as ideologias de direita estão o tempo inteiro tentando cooptar as forças armadas.
Porque a extrema-direita, ela vive disso, né? De criar um cenário de guerra de todos contra todos. Todos contra todos não, né? Porque não é uma coisa aleatória, né? Mas você escolher um determinado grupo que vai ser culpabilizado por toda a desgraça, por toda a crise, e em contraposição você tem um outro grupo social que vai ser erigido a um grupo idealizado, né? Que vai ser o perfeito, aquele que tem que ser preservado.
A crise do capitalismo é o terreno fértil para o fascismo. Mas, ao mesmo tempo, existe um trabalho de semear esse terreno que não pode ser esquecido. Assim como a ascensão do Hitler, a ascensão do Trump só foi possível porque, como na República de Weimar do começo do século XX,
Existem
os Estados
sites,
Unidos do
blogs,
começo do século
sites,
XXI
blogs
estão
que são
infestados por
referência,
grupos de extrema-direita.
né? Existem congressos que são espaços de organização política onde esses coletivos vão e constroem estratégias conjuntas. Festivais de música, gravadoras, editoras, que produzem todo tipo de material que você pode imaginar, desde uma revista em quadrinho para criança, para jovem, até um livro ou revistas pseudo-acadêmicas. Esses grupos, desde meados dos anos 70, que foi mais ou menos a época que eles começaram a crescer muito, eles investiram muito nisso. Grupos não nazistas mesmo, né? National Alliance, White Aryan Resistance, grupos desse tipo. Aryan Nation,
Proud Boys.
Proud Boys, estou falando de, né, você tem coletivos orgânicos organizados até, né, essas organizações que são mais virtuais, né, que não é bem uma organização, né?
Entendi. A comunicação de massa foi uma ferramenta poderosa para o nazismo. Assim que chegou ao poder, o Hitler subsidiou aparelhos de rádio que espalharam propaganda nazista e desinformação para dezenas de milhões de pessoas. Mas nada se compara à rapidez e à eficiência dos meios de comunicação atuais.
Não é mais necessário hoje que você tenha um partido nazista com milhares e milhares de integrantes, de membros. Você já consegue mobilizar massas de pessoas sem que elas sejam necessariamente membros de uma organização. Você não tem grupos neonazis hoje com milhares e milhares de adeptos, porque não precisa.
Elas são membros do Twitter em vez de serem membros do partido nazista.
Elas são adeptas da causa. Elas constroem politicamente, elas influenciam políticas públicas.
E essa causa atrai pessoas por diferentes braços, vamos dizer assim. Então tem um cara que vai lá porque ele é religioso e se identifica por aí, tem um cara que é conservador, tem um cara que tem medo dos LGBT, tem um cara que é contra o aborto, tem um cara que perdeu o emprego lá no cinturão da ferrugem, né? Fico pensando nessa coisa que você falou dele se ligar à causa, né? E é uma causa que é múltipla, né? Que chega nas pessoas por caminhos diferentes. No caso da Alemanha nazista, era assim também ou era mais unificada a ideologia?
Cara, era assim também. Tinha gente que tinha lá aquela raiva, aquela frustração, porque estava desempregado. Achava que a cultura da Alemanha estava indo para o ralo. O modernismo e as artes modernas eram artes degeneradas, e aí a pessoa se engajava em movimentos como a Liga de Luta pela Cultura Alemã para retornar, né, o que seria uma cultura nativa, né, uma cultura popular, né, que ele chamava, né, cultura Folklich. Então as pessoas eram mobilizadas por causas diversas, às vezes até por oportunismo mesmo, né? Ah, porque eu vou ter uma vantagem, então eu vou me integrar. Ou por medo, até por medo de ser perseguido,
Claro.
né? Cara, tinha gente que se engajava no partido porque todo mundo da sua faculdade era membro do partido, só você que não era. E aí a pessoa, às vezes, ela se engajava só para evitar uma perseguição, né? Ela ia lá, tá, tudo bem, é o quê? Sou membro. Mas ela nem concordava muito. A gente não tem nem muito como contabilizar quantas pessoas, assim, concordavam mesmo com aquele regime. É muito diferente. Hoje a gente tem a seção de extrema-direita, mas ainda com, né, direitos individuais minimamente preservados. É
Ainda, né?
diferente ainda.
A palavra importante nessa sua frase é essa, né? Ainda, né?
Ainda, né? Então as condições são muito diferentes entre a gente falar sobre extrema-direita, ascensão da extrema-direita, do fascismo no cenário democrático, e a gente, como oposição, está aqui, né, colocando, né, dialogando, do que a gente fazer essa mesma coisa num cenário ditatorial.
Você falou, en passant, sobre esses grupos paramilitares que começaram a surgir e não foram repreendidos. Nos Estados Unidos, a gente vê muito isso também, né, acontecendo.
Sim. Eles têm uma forma de lidar com a extrema-direita, né, que é um pouco diferente do Brasil, que é um pouco diferente da Europa. Isso é legal lá, né? Então você pode fazer uma marcha, você pode fazer um comício, você pode portar insígnias, né, sair com a camiseta com a suástica, bandeiras e coisas do tipo. Isso, inclusive, é garantido por lei. Isso já coloca uma forma que a extrema-direita tem de crescer lá, que às vezes não tem outros cenários. Vai ter que ser ou de uma forma mais mascarada ou de uma forma subterrânea mesmo.
A gente parte do pressuposto de que não reprimir essas organizações violentas e racistas é uma das coisas, obviamente, que permite que um regime como o nazismo floresça. E os Estados Unidos têm essa peculiaridade da liberdade de expressão e isso dificulta o controle desses grupos. Legalmente, é isso?
Sim. O FBI tem um trabalho, desde meados da década de 70, de monitoramento desses grupos, porque entende que muitos desses grupos podem ser uma ameaça de terrorismo doméstico. Só que é um trabalho meramente de monitoramento.
Você imagina o pobre coitado que fica atrás de uma mesa, vendo o negócio crescer, esse mofo crescendo no porão e no sótão, e não pode fazer nada, né? Deve ser um trabalho difícil esse, né?
O que acontece é o seguinte, às vezes eles marcam uma manifestação, um comício, e aí a oposição tem direito de se organizar contra também. E aí o que a polícia faz? A polícia fica meio ali que no meio deles, né?
Agora, chama um pouco a atenção nesse sentido a questão da gente estar vendo o julgamento dos perpetradores do golpe aqui no Brasil, né? E a invasão do Capitólio lá, que foi antes, né? A maior parte do pessoal foi perdoado pelo Trump, né? É maluco pensar isso, né? Porque a gente costuma olhar para os Estados Unidos como a gente costumava, pelo menos, 3 meses, 6 meses atrás, né? As coisas estão acontecendo meio rápido, mas a gente costumava olhar como, eles estão à frente da gente, né? A gente é uma democracia mais jovem e tal, né? Mas a gente está vendo que, em muitos aspectos, a gente está conseguindo lidar com esse extremismo de uma forma melhor, não?
Essa coisa de ser de uma democracia mais jovem, ou um país do sul global, ou que teve um histórico maior de ditaduras, na verdade isso não é besteira. A gente fala assim, então a gente está fadado a ter infinitas ditaduras porque o nosso histórico é de muitas ditaduras e muitos golpes, então a nossa democracia é eternamente frágil. Você acaba saindo numa saída meio cultural, entendeu? E essas saídas meio culturais, em alguma medida, elas acabam essencializando um povo, e isso é muito complicado.
Acaba falando de preconceito.
Porque é meio fatalista, entendeu? Pô, você nasceu nesse povo, então já era, né? Você vai, em algum momento da sua vida, você vai ter que viver uma ditadura, porque o seu povo é assim, ele é afeito a ditaduras, ele é intrinsecamente conservador. Eu não gosto muito desse tipo de explicação. Eu acho que é uma questão de correlação de forças. A gente vive uma crise da democracia. Ela é, muitas vezes, incapaz de defender as suas próprias instituições. Então, a gente vê aí, muitas vezes, um executivo, né, ou mesmo um STF, né, no caso, lá nos Estados Unidos, uma Suprema Corte, né, que bombeia em determinados momentos em que as coisas deveriam ser muito claras. É a defesa do direito individual. E bombeia. A gente teve isso, por exemplo, né, no julgamento do Lula, quando foi descoberto lá que o juiz dialogava com o promotor. Cara, aquilo ali, como é que uma coisa dessa pode ser admitida? Isso é uma fragilidade do nosso sistema jurídico, da nossa democracia. No momento em que um escândalo desse é revelado e as pessoas acham que está tudo bem, que é super normal. Ah, porque afinal de contas é o Lula e eu não gosto do Lula, então tudo bem. A pessoa não tem noção, né, de que é uma coisa que vai para muito além do Lula. É uma degradação do nosso sistema jurídico. De um sistema jurídico burguês, liberal, ele é incapaz de defender as suas próprias bases. E isso é muito complicado. E o fato de nós termos hoje, em diversos países da Europa, em países como no Brasil, partidos que têm um conteúdo fascista, lideranças que têm um conteúdo fascista, e a gente achar que essas pessoas e que esses partidos, que esse tipo de proposta é legítima no campo político, é uma fragilidade da democracia liberal. A gente achar que a gente tem que dialogar com o fascista como a gente dialoga com qualquer outra força política, sendo que o fascismo é uma força política que quer exterminar os outros, inclusive o próprio liberalismo, inclusive o sistema republicano, inclusive a possibilidade de debate. Então, como é que uma força dessa pode ser vista no cenário político como legítima? E ela hoje é vista. Nós temos hoje lideranças fascistas, nós temos partidos neofascistas, estão aí, são legais. Jogam o jogo político, defendem que parcelas da população têm que ser terminantemente expulsas, que elas são responsáveis pela crise, criam bodes expiatórios e está todo mundo achando normal.
Quer dizer, e nos Estados Unidos, como a gente falou, tem essa obsessão pela liberdade de expressão, né, que torna as coisas ainda mais incendiárias, né, de certa forma.
Mas a que ponto chega, né? É uma liberdade de expressão a ponto de você se achar no direito de invadir o Capitólio para depredar o Congresso Nacional? Quando eu estou falando que existe uma fragilidade nas democracias, é sobre isso.
Momentos de fragilidade da democracia, de crises do sistema vigente, são terreno fértil para o fascismo vicejar. Grupos de extrema-direita costumam adubar ainda mais esse terreno. Mas o fascismo, invariavelmente, precisa de um líder populista. E quando a gente olha para o Hitler e para o Trump, dá para enxergar muita coisa parecida, mas também muita coisa diferente neles dois. A começar pela origem. O Trump nasceu em berço de ouro. Multiplicou a própria fortuna usando incentivos e brechas governamentais, estampou capas de revista e foi alçado à categoria de popstar por programas de TV.
É um playboy, né?
É, sim, e ele passa por lugares de prestígio, assim, ele estuda lá no Wharton School da Universidade da Pensilvânia, que é uma faculdade super prestigiada. Ele vai para uma academia militar com 13 anos em Nova York, que é uma academia prestigiada também. Quando ele termina lá a universidade, né, ele se gradua em economia em 68, e logo depois que ele se forma, o pai dele já emprega ele na empresa.
Um clássico da meritocracia capitalista, né?
O clássico, né? E logo depois ele assume a empresa do pai.
Já o Hitler nasceu numa família pobre e teve uma vida miserável antes do sucesso político.
Ele nasceu na Áustria, né? Que naquele momento ainda era o Império Austro-Húngaro. Ele vem de uma família numerosa. Ele era um dos seis filhos, e três irmãos dele morrem na infância. Não é uma família de posses, é uma família de trabalhadores, assim, pessoas que vivem do trabalho. Ele foi se mudando, viveu em várias cidades da Áustria e da Alemanha, né, ao longo da vida. No início do século XX, né, assim, ele começa a viver em Viena. O pai dele morre, né, ele fica órfão, ele recebe uma pensão. Ele vai exercendo vários trabalhos, assim, trabalhos precários, assim, para poder se manter. Ele queria ser artista, né? Então, antes dele tentar a Academia de Belas Artes, ele passa a vida já lá em Viena vendendo pequenos quadros em lugares turísticos, né? Uma coisa bem precariazinha mesmo, né? De artista de rua. E depois ele tenta, né, ingressar na Academia de Belas Artes e ele é rejeitado. O diretor, inclusive, dá uma ideia aí dele tentar um outro curso, né? Mas ele também não tinha as qualificações acadêmicas necessárias, né? Parece que ele mal tinha conseguido terminar o ensino secundário. Era meio que o grande sonho dele, né? Ser um artista mesmo, né? De verdade, com uma formação artística. E ele não consegue isso, ele vai vivendo. Tem uma época que ele vive em abrigos, né? Enfim, ele tem uma vida bem mais difícil, né? Até ele efetivamente se mudar para a Alemanha em 1913. Ele chega a servir na Primeira Guerra Mundial. E aí depois, no pós-guerra, ele continua lá vivendo na Alemanha e ele vai se organizar no Partido Nacional Socialista, quando o partido é fundado, né? A origem social dele, né, é muito distinta do Donald Trump, né? O Donald Trump é uma pessoa que já tem um caminho social muito privilegiado, né?
Eu acho que as diferenças estão bem claras, assim, né? Você vê semelhanças entre eles?
São lideranças carismáticas, né? Hitler era uma liderança carismática muito grande e o Trump é uma liderança carismática muito grande também.
Agora, isso é uma coisa que eu gostaria de conversar um pouco mais com você, Tatiana. Porque eu olho para o Trump falando, a gente olha para o Hitler falando, ele tem aquela coisa, né, de energizar, né? Por mais que seja um pouco bufônica, assim, né? Tem essa coisa meio cômica, que eu acho que não é só uma anacronia, né? Na época ele já era considerado por uma parte da sociedade essa figura meio ridícula. talvez, né?
Isso, é. Eles nem acreditavam que ele conseguiria ganhar uma eleição, né? Tinha mu muitos alemães que não acreditavam, assim, pô, esse cara é um palhaço, né? Assim, é impossível esse cara ganhar, né?
A gente tem muita coisa do Chaplin, né? Que o discurso que ele imita do Hitler, né? Que é sensacional, mas a gente que não viveu naquela época tem muita essa impressão de que ele ficou ridículo com o tempo, que ele é ridículo porque ele é anacrônico, mas não é isso, né? Na época ele já era visto como uma figura ridícula, certo?
Certo.
Nesse sentido, eles têm uma semelhança também, certo? Porque o Trump também era visto assim, né? Meio que visto como um palhaço público, assim, né? Fala muita besteira, se veste de um jeito engraçado, tem um cabelo estranho, né? Tem
A
várias.
própria estética dele, né? Ele é cabelo estranho, aquela pele laranja, ele já é ridículo esteticamente, né?
Agora, o Hitler tinha essa coisa de energizar as massas, né? O Trump não tem isso, né? Na eleição americana, ele era uma figura sempre curvado, caindo, meio desanimado, assim, sabe?
Forever be remembered as the day the American people regained control of their country.
Acho curioso, assim, como que uma pessoa pode ser tão inflamar as massas sendo tão esmorecido, sabe?
É, porque a massa que ele inflama não tá lá. Ah, é Trump! Tá dentro de casa, puta da vida, com as mesmas coisas que ele fala para essas massas. Em algum sentido, ele fala até com um certo descaso. Quando ele vai falar sobre os imigrantes, ele fala com um nojo, né? E isso toca a esse eleitorado dele, isso toca a essas pessoas. São pessoas que são extremamente desrespeitosas, são pessoas que têm um descaso com uma parcela da sociedade, são pessoas que têm um asco com relação a uma outra parcela da sociedade.
Não todas, né? Acho que é importante a gente fazer esse recorte que, enfim, tem uma parte que está mais radicalizada, né? Esses talvez os 25% ali, mas tem uma parte que vai meio que na onda, certo?
É, vai na onda, mas tem um descaso, entendeu? Realmente acha que os democratas quebraram a América, realmente acham que o mundo tá cheio de mimimi.
Além disso, como a cientista política Camila Rocha pontuou no nosso episódio 139, os líderes populistas de extrema-direita parecem ter uma capacidade de criar identificação com um povo que os atuais líderes de esquerda não têm.
Ah, eles são autênticos e eu tô tão cansado desses políticos que mentem, desses políticos que nos enganam. Que eu prefiro lidar com uma pessoa que é verdadeira, que é autêntica.
Talvez até essa postura do Trump esmorecido, talvez as pessoas se identifiquem com isso também, né? Porque o cansaço é uma coisa que está perpassando a civilização, né? Essa
Isso.
coisa de estar, não aguento mais isso, né? E eu acho que esse pessoal, que os apoiadores dele, que são talvez a ponta de lança ali, que são os brancos pobres, né? Do cinturão da ferrugem ali, que tiveram os empregos roubados pela automação, tal. Esses caras estão realmente exaustos, né? Imagino.
Isso. E a gente sabe que ele tem outros apoiadores, né? Apoiadores que são bilionários, que são milionários, que vão apoiar por uma outra faceta. Porque ele é um self-made man, tem a ver com uma outra coisa. Então, assim, ele consegue angariar apoiadores de diversos espaços, que vêm de diversos espaços, de diversas origens.
Agora, a gente não falou, que eu acho que talvez seja um dos pontos que mais salta aos olhos, além das ações, que é a personalidade desses dois homens, né? Eu vejo, por exemplo, essa coisa do Trump ser sensível aos elogios, né? Ser um cara que precisa estar o tempo todo sendo insuflado, sendo elogiado, né? Essa coisa de deixar as pessoas pelo caminho, né? A gente viu aí o rompimento público do bromance entre ele e o Elon Musk, né? Que o pessoal sentou na sala, pegou a pipoca, né? Pipoca, cerveja e ficou só vendo o Twitter, né? Porque foi muito divertido ver aquilo. O que que o Hitler tinha de semelhança, assim, nessa personalidade? Que é uma personalidade que me parece meio que comum aos autocratas, aos ditadores, né?
Eles são ególatras, extremamente vaidosos, com mania de grandeza. O Hitler tinha isso também, né? Ele tinha um ego extremamente inflado. Isso é muito interessante, né? Porque você vê, ele era um homem pequeno. Ele não tinha nada a ver com o protótipo do ariano. Ele não era nada do que aquela propaganda do grande atleta ariano fazia durante as Olimpíadas de 36. Não era um homem grande, forte, robusto, louro, dos olhos azuis. Não, ele era um homem pequeno, franzino, moreno, de olhos escuros, mas que tinha um ego enorme, né? O ego, assim, era maior do que ele também era extremamente vaidoso, vivia de elogios, né, dessa necessidade constante de elogios, e megalomaníaco, né? Tanto ele quanto Trump são dois megalomaníacos, né? Essa coisa de se pensar um Reich de 1000 anos, né? Ele incentivou muito a construção de monumentos para esse Reich de 1000 anos, né? E a gente via isso, né, nos projetos da guerra, né, a megalomania dele, né, achar que mesmo dividindo os exércitos no fronte leste-oeste, que ele ia dar conta. A gente vê isso no Trump também, né? Com Praga, Groenlândia.
It would be a very unfriendly act if they didn't allow that to happen, because that's for protection of the free world. It's not for us, it's for the free world.
O canal do Panamá.
The Panama Canal was built by Americans for Americans, not for others.
Integrar o Canadá como um novo estado americano. A forma com que ele recupera constantemente o destino manifesto. São bravatas, porque ele não tem a menor condição de implementar absolutamente nada disso, né? Mas ele fala com uma naturalidade. Recentemente, né, ele falou sobre a guerra de Israel e a Palestina, né, dizendo que ele era favorável que a Palestina se tornasse um resort.
I don't want to be a wise guy, but the Riviera of the Middle East, this could be something that could be so bad, this could be so magnificent.
Com a estátua dele de ouro lá.
Isso, e ele estava muito interessado, né, em fazer investimentos ali, por isso Israel tinha que pôr fim à guerra mesmo. Enfim, são muitas bravatas, né, que denotam, que mostram pra gente essa megalomania dele, né? Assim, ele tem uma visão dele mesmo que é muito distorcida. Por mais que ele seja realmente um empresário de muito sucesso, ele se acha realmente um super-homem, como o Hitler se achava um super-homem também.
Tem um componente estético semelhante, não tem? Porque o Trump, ele não conseguiu fazer grandes obras, né? Principalmente obras no sentido mais literal da palavra, mas você vê o Trump Tower, né, o Mar-a-Lago e tal, tem essa estética neoclássica que era nazista também, né? Tem uma semelhança, não tem?
É, tem, mas eu acho que a do Trump é muito mais fálica.
I don't think there's ever been anything bigger. And I said, let's make it one big, beautiful bill. We're voting essentially on the big, beautiful, that gorgeous, big, beautiful.
Os arranha-céus, os prédios sempre muito altos, né?
Verdade.
Eu acho que tem uma coisa muito mais fálica do que o do Hitler, né? Que era uma coisa mesmo mais neoclássica, né? De você recuperar, né? Enfim, o que seria a origem da cultura ocidental, né? Que estaria lá na Grécia, no Renascimento, né?
Essa questão da masculinidade, do falo e tal, você acha que é mais forte no Trump do que era no Hitler? Porque o Hitler também tinha uma relação estranha com as mulheres, né? Tem a Eva Braun, que ficou a vida inteira à sombra dele, né? Nunca foi... Ele vivia casado com ela, mas em nenhum momento ela foi apresentada como a primeira dama, né?
É, tinha, mas eu acho que isso aparece de uma forma mais explícita nos nossos neofascistas, né? Porque aí aparece de forma explícita mesmo, né? Por exemplo, o Bolsonaro falava, ele fazia questão de dizer que ele era imbrochável. E o Trump tem isso também, né? A esposa dele é Ivanka, se não me engano, não é o nome dela?
Ivanka Trump, é.
Isso.
Na verdade, Ivanka é a filha do Trump. O nome da mulher dele é Melania. Em nossa defesa, eu digo que até o Trump tem confundido as duas. Mas enfim.
É uma mulher bem mais jovem do que ele, né? Bem padrãozinho ali, né?
E sempre à sombra, né? Sempre atrás. O chapéu dela, né? Que fizeram uma análise bem interessante na posse, né? Que é um chapéu que escondia o rosto, né?
Esconde os olhos, principalmente, né? É muitos filhos, essa coisa de você ser um homem viril porque tem muitos filhos. Esses bilionários, de forma geral, eles têm um pouco isso, né? Essa necessidade de povoar o mundo. A gente conversou um pouco disso lá no outro podcast, né?
Episódio 132, Bilionazes.
Mesmo o fascismo histórico, né? Já tem esse elemento da masculinidade bem acentuado, né? E ele precisa ser falado o tempo todo, a necessidade que esses caras têm de se colocar como homens héteros, viris e grandes e não sei o quê, e fortes. É uma necessidade, assim, muito mais explícita.
Tem um tweet do Elon Musk que eu não sei se você acompanha, eu gosto muito de acompanhar esses comediantes americanos que fazem comentário político, né? E aí eles estavam falando de um tweet do Musk, quando ele começou lá com Doge, não sei o quê, acho que foi até antes da campanha, que ele fala assim, ah, eu amo o Donald Trump tanto quanto um heterossexual pode amar outro homem. É uma coisa que assim, tipo, você podia falar só você ama.
Tem que dizer que é hétero, ó, porque eu sou hétero, hein?
A afirmação vem junto com a insegurança, né? Uma coisa que duas faces da mesma moeda, né?
Sim.
Thank you.
primeiros 6 meses, o governo Trump II foi um rolo compressor. O Trump bateu de frente e minou o poder das instituições americanas como nenhum outro presidente. Ele perdoou nada menos do que 1.500 invasores do Capitólio. Também concedeu indulto a 3 mercenários que cumpriam penas de prisão por terem matado 14 civis na guerra do Iraque, incluindo uma mãe com um bebê de colo. Ele perdoou até um xerife condenado a 10 anos de prisão por vender distintivos a gente que queria parar em local proibido e furar fila de embarque. Ele deportou imigrantes de forma ilegal, contrariando ordens diretas da justiça, invadiu uma das maiores cidades do país com a Força Nacional e os fuzileiros navais à revelia do governador do estado e bombardeou um país estrangeiro sem o aval do Congresso e do Conselho de Segurança da ONU. Além disso, claro, semeou o caos na economia global com o disparate das tarifas e semeou o caos no próprio governo ao colocar um bilionário com sérios transtornos mentais para redesenhar a burocracia estatal. E tudo isso somado a frases como os imigrantes estão envenenando o sangue da nação, somado ao maior orçamento militar do planeta, somado a movimentos de chantagem judicial que estão colocando grandes empresas de comunicação na berlinda, somado ao fato de que quando perdeu a eleição o Trump tentou um golpe, tudo isso assusta. Faz a gente pensar no que seria do mundo se algo parecido com o nazismo se instalasse num país com o poder dos Estados Unidos. Foi por conta dessa inquietação que eu fui procurar a historiadora Tatiana Pode. Mas a resposta que a Tatiana me deu foi, claro, complexa. Porque para ela, o primeiro governo Trump não foi fascista. Foi de um neoliberalismo conservador que já existia no Partido Republicano, ainda que como minoria. Mas no segundo governo, o Trump como líder vem dobrando a aposta.
Eu vejo Trump hoje num processo de fascistização, numa aproximação do fascismo muito maior do que eu via ele no primeiro governo. No primeiro governo eu ainda via ele como alguém que procurava, inclusive no discurso, respeitar minimamente as instituições republicanas, diferente do Bolsonaro. O Trump nunca tinha dito na campanha dele, em momento algum, que ele ia entrar e metralhar o Partido Democrata.
Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre!
Veja, não estou dizendo que ele não seja uma pessoa racista, que ele não seja uma pessoa homofóbica e machista. Eu estou dizendo que isso não é sinônimo de fascismo. O liberalismo consegue incorporar determinados níveis de racismo, de patriarcalismo e de homofobia, que senão a gente só teria racismo e patriarcalismo quando fosse um tipo de fascismo. Como se não houvesse racismo hoje, né? Porque afinal de contas não é fascismo, então não tem essas coisas, né? Hoje eu já vejo ele o quê? Dizendo, né, que os imigrantes envenenam o sangue do país, ele fazendo determinadas perseguições aos imigrantes, que está para muito além da bravata e está para muito além dos imigrantes ilegais.
Não, quando a gente está falando aqui, a gente está com milhares de fuzileiros navais americanos invadindo literalmente Los Angeles, né? A gente está acostumado a ver exército na rua, sobe morro com o exército, a gente viu no que deu, que é uma barbaridade, mas nos Estados Unidos, você colocar o exército dentro do país é uma coisa que é um passo muito extremo, né, Tatiana?
Muito extremo, né? E perseguir pessoas, assim, que estavam com a documentação toda certinha. Professores universitários, pesquisadores. Então, assim, eu acho que ele está dobrando a aposta. Ele está entrando num nível de conservadorização muito maior. Cara, tem pessoas que estão com medo de sair de casa, porque tem medo de ser presa no meio da rua. E ele está deixando essas pessoas em condições degradantes.
Agora, tem um outro caminho também, porque eu acho assim, eu tenho a impressão que a questão dos imigrantes é meio que um balão de ensaio. Porque é uma política que é relativamente fácil de ser empregada, você não precisa ter grandes inteligências, não precisa ter grandes planos, apesar de que ele está tendo dificuldade, mas enfim, você consegue mostrar que você está agindo para a sua base. Os americanos apoiam esse tipo de ação, né? Uhum. Ao contrário do problema das tarifas, que ele teve que recuar e tal. Então, me parece que é um balão de ensaio aí. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê ele agindo em outras frentes. Por exemplo, a instrumentalização de instituições de controle, de ameaças à imprensa. A gente não fala muito sobre isso porque tem muita coisa absurda acontecendo. Mas, assim, ameaçando com processos milionários,
num movimento claro de ameaça,
o Trump moveu um processo de 20 bilhões de dólares contra a empresa de mídia CBS. Ele alega que o programa 60 Minutos, um dos mais tradicionais da TV americana, editou uma entrevista com a então candidata democrata Kamala Harris. A CBS, de fato, editou um corte do programa, mas isso é algo totalmente recorrente em entrevistas gravadas. Apesar disso, no começo de junho, a Paramount, que é dona da CBS, fez um acordo judicial e vai pagar 16 milhões de dólares ao presidente dos Estados Unidos. O valor vai precisar ser usado, direta ou indiretamente, na biblioteca presidencial do Trump. E a Paramount fechou esse acordo não porque ela acha que está tudo bem, mas porque ela está no processo de fusão com a Skydance Media, numa negociação que vai envolver muito mais dinheiro e que precisa de autorização de uma comissão do governo Trump.
Então me parece que tem uma movimentação ampla de tentar minar a democracia e minar as instituições, os checks and balances, né, que os americanos chamam, né, os freios e contrapesos ali, né? Você não vê isso acontecendo?
Sim, vejo. E eu vou te falar que ele ainda está tendo uma dificuldade para implementar isso, porque ele ainda vive num regime democrático. Ainda é uma democracia, ainda que seja uma democracia corroída. Ele não pode simplesmente decretar um negócio e implementar uma censura de cabo a rabo. No caso da Alemanha, por exemplo, quando o Hitler assume o poder como chanceler, ele institui um ato chamado Ato Institucional de 33. E esse ato, ele é simplesmente devastador. Ele é um conjunto, né, de leis e decretos, e aí amplia o rol daquilo que é considerado como conspiração e daqueles que podem ser considerados potencialmente traidores, permitindo a perseguição e o aprisionamento desses indivíduos, inclusive de uma censura bem alargada, né? Então você tem, a partir desse ato institucional de 33, o fechamento de uma série de partidos e organizações da oposição, a implementação bastante extensa de censura sobre a imprensa, centros de debate, clubes de leitura, né? É criado um novo sistema de cortes regionais, né? Assim, que vão atentar contra a Constituição. Tem um elemento também que você perde o direito de privacidade da sua correspondência. Então, o governo pode abrir a sua correspondência, porque ali pode ter um elemento de traição ou conspiração. Esse tipo de lei, ele permite também o aumento de crimes sujeitos à pena de morte. Então, aquilo que pode ser considerado um ataque à Constituição, um ataque ao território, um ataque ao próprio Estado, tudo isso vai ficar sujeito o quê? À pena de morte, como se a pena de morte tivesse sido ampliada. É proibida, por exemplo, piadas contra Hitler, associações civis que não sejam nazistas, grampos telefônicos são permitidos. E isso logo assim, veja, em 1933, é como se ele criasse uma lei que permitisse uma limpeza da oposição. Tem uns dados aqui que mostram a quantidade de pessoas que foram aprisionadas logo após as eleições e logo após a implementação desse ato. São 500 militantes do Partido Social Democrata presos após a resistência armada de Berlim, né? Você tem uma série de pessoas que vão ser presas, não só do Partido Social Democrata. São comunistas, socialistas, social-democratas, católicos, né? Então você tem um rol de perseguição e aprisionamento de uma série de pessoas da oposição que não são necessariamente radicais, entendeu? Isso implementa um medo social muito grande logo no início.
E o que você acha? Porque o Trump, obviamente, é uma coisa que a gente olha para ele, ou você falando, é uma coisa que eu tenho certeza que se ele pudesse, ele faria um negócio desse, né? O que está impedindo ele de fazer isso? Ele não tem poder para isso? Por que o Hitler tinha poder para isso na época?
Ah, porque ele implementa um regime fascista. Trump não é capaz de implementar um regime fascista, porque para a implementação do regime, não basta você ascender ao poder político. Você tem que ter um movimento fascista, que seja um movimento de massa, que esteja altamente mobilizado, altamente organizado, e que tenha uma articulação não apenas com os setores populares, mas com o empresariado, com a burguesia. Você tem que ter uma fração da burguesia que apoie politicamente esse tipo de projeto, não é apenas que apoie uma campanha. O Partido Nacional Socialista costurou essa aliança com uma fração do empresariado, com o empresariado ligado aos bancos, com o empresariado ligado às petroquímicas. O que a gente tem nos Estados Unidos é um conjunto de empresários que apoiou o candidato Trump, mas não exatamente um projeto fascista, não um projeto de quebra com a institucionalidade.
Você está falando, eu estou pensando aqui, sabe? Porque eu fico olhando para esse pessoal, o Jeff Bezos, o Zuckerberg, o Musk, né? A gente fez um episódio inteiro sobre isso, mas eu fico pensando assim, por que esse passo ainda não foi dado? Será que não é possível? Ou será que não é do interesse deles? Porque o Trump também tem essa característica instável que é muito ruim para os negócios, né? Mas o Hitler também não era exatamente um cara. A postura dele na Segunda Guerra Mundial, que ele perdeu a guerra, porque ele tomou atitudes completamente impensadas e descabidas, né? Por que que esses empresários não dão esse passo de ir além junto com o Trump, sabe?
Porque na conjuntura atual não há necessidade de dar esse passo. Isso foi necessário naquela conjuntura dos anos 20 e 30, porque havia uma crise de direção política mesmo. É como se eles estivessem quebrados politicamente, né? Eles não, eles tinham muita dificuldade de dar um norte mesmo político para aquela sociedade. Então, eles apostam numa outra figura, que não é uma figura orgânica que venha do empresariado, mas que vai representar os interesses deles, ainda que eles tenham que abdicar da gerência política do Estado. Naquele momento, a crise era tão grande que a burguesia abdica do seu poder de direção da sociedade, de colocar ali os seus representantes diretos, um senador, um deputado, um governador, um presidente que represente os seus interesses. Então, o empresariado entrega o governo a esse tipo de partido, como se fosse um cão raivoso, né? Achando que vai controlar o cão raivoso, mas depois vê que perde um pouco as rédeas, né?
Com raiva, vou vir te atacar.
É isso, né? E aí ataca os próprios liberais, né? Apostar num regime fascista é você topar perder muitos anéis. Para preservar os dedos. O que que seriam os dedos? O direito de propriedade, porque isso o fascismo faz. Você acaba com os direitos individuais, acaba com os direitos políticos, você persegue um tanto de gente, você mata um tanto de gente e você preserva o quê? A propriedade privada e o lucro do empresário, do grande empresário.
Por isso que o fantasma do comunismo é tão eficiente, né? Porque quando o fantasma do comunismo entra, você fala, ele vai tirar a sua casa. O Lula vai colocar o cara para morar aí na sua casa.
E você nem percebe que quem tirou sua casa é o banco.
E tinha a União Soviética na época, né? A gente não pode descartar isso, né? Porque hoje, apesar de a gente ter a China está completamente inserida no capitalismo global, certo?
Sim.
A China não atrapalha em nada o Musk, ou o Bezos, ou o Zuckerberg, certo? E
Pelo
na época
contrário.
tinha uma ameaça, né?
Exatamente. Era uma alternativa, né, ao capitalismo, uma revolução que tinha sido vitoriosa e muito próxima em termos temporais. Então, aquilo poderia ser visto como uma ameaça real ao capitalismo. Hoje em dia, nós não temos essa ameaça real. A gente não tem uma esquerda combativa, mobilizada, organizada o suficiente para se colocar como uma alternativa ao neoliberalismo. A gente pode ter espantalhos, né? Assim, o Bolsonaro dizer que tem uma esquerda muito grande no Brasil, o Trump também dizer isso, que a mídia é toda de esquerda, que as escolas estão sendo dominadas, mas isso é um espantalho.
E aí, será que a crise de hoje é menor ou será que a reação foi maior em face do medo do bloco soviético? Sabe? Porque a gente olha para a sociedade hoje e a impressão que a gente tem vivendo, esses tempos que a gente está vivendo, é que as coisas estão de fato se esfacelando, né? Que a gente está num caos crescente, num vórtice de caos, né? Como é que você vê a crise de hoje em comparação à crise que permitiu a ascensão do nazismo?
Eu acho que é uma crise diferente. Não sei se eu diria que é maior ou pior, né? A devastação é feita por outros mecanismos, né? Você tinha, por exemplo, lá um contexto de pós-guerra que a gente não tem hoje. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem hoje um neoliberalismo que já contribui, ele mesmo sem ser fascismo, né? Ele já contribui para a devastação. Quando o Mbembe fala de necropolítica, ele não está falando necessariamente de fascismo. Ou quando o Agamben fala de um estado de exceção, ele não está falando de uma ditadura ou de fascismo. Os dois estão falando dessa democracia neoliberal, que vai fazendo com que determinados grupos da sociedade sejam vistos como descartáveis. E que a sua morte, no caso, não choque. Quando a gente teve a pandemia, aí, né, você teve uma ampliação desse grupo de descartáveis. Pessoas que eram idosas foram colocadas como descartáveis. Pessoas que tinham doenças crônicas foram colocadas como descartáveis. Mas você pode dizer, né, que o neoliberalismo em si, o seu próprio desenvolvimento, ele já vai fortalecendo ou fazendo crescer esses grupos que são vistos como descartáveis, porque eles não são tão produtivos, porque eles são ditos inúteis para a sociedade, eles são um peso para a sociedade. Logo, se eles morrem, né, ou se eles são mortos pela polícia, essas vidas não importam, né? A vida de pessoas negras, de pessoas periféricas, tem gente demais no mundo, são 8 bilhões de pessoas, então, né, se você, né, mata não sei quantas pessoas, seja pela guerra, seja pela própria polícia mesmo, né, por um suposto programa de segurança pública, entre aspas, né, quase como um projeto, né, malthusiano, né, você estaria resolvendo um problema aí de superpopulação, de falta de alimentos, de insegurança, de diminuição da periferia pela morte.
Os conflitos subsaarianos, por exemplo, são uma coisa que a gente, sobre os quais a gente não fala, e tem uma mortalidade altíssima ali e a gente nem se dá o trabalho de falar mais, né?
Existe, por exemplo, uma guerra civil acontecendo no Sudão desde 2023. Como o sistema de saúde do país é extremamente precário, a gente não sabe o número exato de mortos, mas estimativas falam em 150 mil pessoas. 8 milhões de pessoas passam fome e 13 milhões tiveram de deixar as próprias casas. Segundo a UNICEF, quase 3 mil crianças morreram ou foram mutiladas entre 2023 e 2024, ou seja, no período de um ano. E eu não sei você, mas eu não tenho visto a imprensa nacional ou internacional dar destaque para isso. Também não recebi nenhuma mensagem de militantes pela paz no Sudão cobrando que a gente fale sobre o assunto no episódio, nem lembro de ter visto algum post de solidariedade nas redes sociais.
Quando a gente fala assim que no neoliberalismo o direito à vida vem sendo corroído também, porque a preservação desse direito à vida vem se tornando cada vez mais seletiva, é um pouco isso, não são todas as vidas que importam.
No fim da minha conversa com a Tatiana Pod, eu pedi para ela fazer um treco que os historiadores, com razão, odeiam fazer. Um exercício de futurologia.
Eu tenho dificuldade de imaginar que daqui a 3 anos e meio, se o Trump perder as eleições, quer dizer, não pode se candidatar, mas se ele não mudar a Constituição e fazer possível um terceiro mandato, ou se ele não fizer um sucessor ali, eu acho difícil ele sair, sabe, passar o poder. E aí me parece que o caminho para uma ditadura, sabe, me parece muito palpável. Você enxerga assim ou você acha que eu tô viajando, tô sendo muito catastrofista, assim?
Ah, eu acho que você tá sendo catastrofista.
Ah, que bom.
E olha que eu sou uma pessoa bem pessimista mesmo, mas assim, eu acho que ele não tem condições de fazer isso. Não que ele não queira, tá? Não tô falando assim...
Você acha que ele não tem poder, não vai conseguir juntar poder, porque ele teria que acumular esse poder ao longo do tempo, né?
Isso, teria que acumular muito poder, né? Tanto a nível institucional, dentro do próprio partido, quanto na sociedade civil mesmo, para sustentar isso, né? Porque é isso, você dá um golpe, você tem que ter apoio das Forças Armadas para sustentar um golpe. Não existe golpe que não seja sustentado por apoio de Forças Armadas, mesmo que não seja todas as Forças Armadas, mas uma maioria ali tem que estar conivente com o golpe. E mais, não é uma maioria só numérica, né? Você tem que ter ali um generalato que esteja afinado, almirantes e brigadeiros, você tem que ter ali a cúpula das Forças Armadas afinada com aquilo, porque Forças Armadas funcionam por linha de comando. Se você não consegue articular essa cúpula, você não vai conseguir articular os de baixo. É linha de comando, é hierarquia, então ele precisaria fazer muita articulação aí, pelo menos com esses setores aí da segurança, né, das Forças Armadas, da segurança pública, uma cúpula da segurança pública e a burguesia, porque é isso, gente, a gente vive numa sociedade capitalista. Nada se faz sem a vontade da burguesia, né? Então ele teria que ter uma articulação com pelo menos um setor muito poderoso do empresariado que topasse um fechamento do regime.
Talvez não topem por causa daquilo tudo que a gente falou, talvez não seja necessário, certo?
Não é necessário, gente. Ele já tem, assim, ele já tem um regime que trabalha a favor deles, que corta impostos, que corta direito do trabalhador. Tá tudo a favor deles. O neoliberalismo é uma forma de regime que favorece muito os super ricos. Veio para isso. Não à toa a gente tem hoje 1% versus 99% no mundo, né? Então, assim, esses caras, eles estão muito beneficiados, eles não vão quebrar com a ordem, com essa ordem que os beneficia tanto. Eles não precisam disso.
Antes de terminar, eu quero te convidar a conhecer os nossos podcasts parceiros de Rádio Guarda-Chuva. E hoje, em especial, eu te convido a conferir o Pauta Pública, podcast da agência pública comandado pela Andrea Dipp, que tem feito discussões muito parecidas com o que a gente fez no episódio de hoje. Procura aí pelo Pauta Pública no seu aplicativo de áudio preferido, escuta, que você não vai se arrepender. Eu sou Tomás Chiaverini e termina aqui o episódio 142 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
Oi, aqui é Camila França e eu tô falando de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. A mixagem de som desse episódio é do Vitor Coroa. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas é da Cláudia Fornari. A edição de áudio é do Matheus Marcolino. O roteiro, a sonorização e a direção são do Tomás Chiaverini.